Bom dia, meus amores. Estadão Analisa no ar. Como vão vocês? Como vai você? Obrigado pela carona, obrigado pela companhia, obrigado por nos receber em sua casa. Chat aberto, vamos conversar. Eu sou Carlos Andreasa e falo a partir do YouTube do Estadão. Digo a partir porque transmitidos daqui. Estamos também ao vivo no X, para muitos ainda Twitter, estamos no Instagram e na página do Estadão, no portal do Estadão. Não há razões por que não ver, assistir a este programa. Ah, não posso ver agora porque, pelo motivo que for, é justo, poderá ver depois. O conteúdo fica disponível aqui no YouTube e nas demais plataformas. Ademais, Jefferson Perleberg, bom dia, Jefferson, nosso produtor. Acabou o programa, ele corta, tira a espuma inicial, edita e solta nos tocadores. A versão, esse programa multiplataforma, a versão podcast do nosso programa, versão que também cresce uma barbaridade, muito nos honra mesmo, meus amores, sem mais delongas. PGR, Procuradoria-Geral da República denuncia a família que hostilizou Alexandre de Moraes e família em Roma. Troço bizarro isso aqui. É um conjunto de bizarrices, certo? E é claro que eu repudio, tenho um asco desse tipo de emboscada, de agressão à autoridade, qualquer que seja a autoridade. Nada, 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 nada justifica hostilidade, agressão, emparedamento. Tenho horror, tá? Não precisa dizer isso. Eu tenho pavor dessa estratégia de blitz em autoridade. PGR denuncia a família por calúnia e injúria. Quero chamar a atenção para o ritmo, para o movimento desse processo, que tem muitas guinadas bizarras. A meu ver, para deixar bastante claro, não faz menor sentido essa denúncia. Certo? Mas vamos à história. Primeiro, as imagens, que deveriam dissipar dúvidas, são sigilosas. O conteúdo do vídeo sigiloso. A defesa da família não teve acesso ainda ao troço. Aliás, tem a expectativa, disse o advogado, de que com a denúncia, e certamente a ser aceita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Alexandre de Moraes, embora ele não seja o relator do caso, o relator é Dias Toffoli, o que cá entre nós dá no mesmo, a defesa tem a expectativa de poder ver essas imagens. Aliás, em função de não ter acesso às imagens, de não ter recebido as imagens, de não poder verificar a cadeia de custódia das imagens, a Procuradoria-Geral da República, na gestão interina da procuradora Eliseta Ramos, durante o período antes da posse de Gonê, a procuradora resolveu não denunciar, por falta de elementos para denunciar. Denunciar alguém é uma coisa muito séria. E a procuradora, naquela ocasião, não estava satisfeita, não haveria, só que faltava, não haveria elementos suficientes para denunciar, em função da falta de imagens. A Polícia Federal falava num aparente tapa, compondo esse cenário. Se eu não me engano, um jovem dessa família teria dado um tapa, aparente tapa, no filho do ministro. Olha, Alexandre de Moraes, tudo uma coisa horrorosa. Mas mesmo para as coisas horrorosas é preciso substrato, base, para denunciar. Então, a PGR não denunciara ainda. Assume Gonê, com base no mesmo material, no mesmo relatório da Polícia Federal, denuncia. Agora, denunciada a família, disse, segundo apurei, e está em algumas matérias jornalísticas, disse que Gonê denuncia. Dessa vez, ele não recebeu as imagens. Não houve nenhum movimento de Dias Toffoli, o guardião desse conteúdo, relator da matéria. Não houve nenhum movimento. Dias Toffoli não mandou as imagens para Gonê. Disse que Gonê foi in loco ver as imagens, foi ao Supremo ver as imagens. Eu considero isso algo exótico. De toda maneira, a PGR denuncia. Denuncia com base em quê? Vamos voltar a fevereiro. Em fevereiro, a Polícia Federal, com base no que havia, inclusive o aparente tapa, resolvera, em fevereiro, não indiciar. Portanto, a Polícia Federal não indiciara essa família. Dias Toffoli, inconformado. Aquela coisa, vai dando acréscimo, né? Até o gol ser feito. Dias Toffoli pediu novas providências. Neste ínterim, houve uma troca no delegado da Polícia Federal responsável. Não estou dizendo que as coisas sejam... Não estou criando uma causalidade. Estou apenas contando a história, como ela aconteceu. Dias Toffoli pede providências. Há uma troca no comando do processo. E aí, 4 meses depois, foi em fevereiro que não indiciara, decisão de não indiciar, a mudança vem em junho, em fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses depois, junho, né? Por aí. E aí a Polícia Federal resolve indiciar a família. E aí cria as condições para que a PGR agora denuncie esta família. Tudo muito bizarro, tudo muito bizarro, certo? Muito bem. Fica o registro. Mudando de assunto para entrar aqui numa das nossas obsessões, a reforma tributária, né? Eu avisei aqui que esse troço, muito assodado na correria, vai que passa, temos que aprovar antes do recesso. É o lirão da massa, o lirão da massa, trabalhando pelo Brasil, patriota, grande reforma tributária, vamos tratorar, temos que aprovar na pressa, na urgência, o tempo pressionando. Condições perfeitas para que se aprove um texto desconhecido. Senhores parlamentares, senhoras e senhores parlamentares que nos acompanham, sabem, bom dia, Vossas Excelências, sabem que votaram um texto que não conheciam. Não será a primeira vez, certamente não a 20ª vez, sob a gestão de Arthur Lira. Vai mexendo, vai costurando, vai remendando e fazendo, e o texto já em debate no plenário, e tudo daquele jeito. Até a última hora, as modificações. Paraíso, as condições perfeitas para o que eu chamo paraíso do contrabando, da malocação, para que se coloque elementos indevidos. Depois ninguém entende a maior carga tributária do universo. Como não entende? Tudo quando se coloca lá. Para ser generoso, a cesta básica, o cashback mesmo ninguém quer valorizar, que é para os pobres. Mas a cesta básica, para as carnes, claro. Claro, para o churrasco da rapaziada que tem grana, que faz carne de primeira, também está zero imposto, certo? E, claro, cesta básica aumentada, distribui para todo mundo, inclusive para os pobres, o custo em outras áreas. A conta não é outra, não pode ser outra. Muito bem. Está no Estadão, tem aí a matéria, Jefferson. Bota aí para a gente, manchete do Estadão, para você que assina o jornal, olha aí. Câmara favorece. Mais! Câmara favorece Zona Franca de Manaus na reta final da regulamentação da reforma tributária. Os nossos espectadores, ouvintes de Manaus, do Amazonas, eu sinto muito, eu não entendo em 2024 a Zona Franca de Manaus, para o custo que tem. Estimado em 25 bilhões, bilhões. É só o que o governo diz, só para ter uma ideia, é só o que o governo diz que cortará, não sei se conseguirá, pelo menos cortando onde promete, só que o governo diz que cortará para melhorar a situação fiscal do Brasil no orçamento de 2025. A Zona Franca de Manaus a custar, eu acho que é um cálculo conservador, 25 bilhões de reais por ano, a ver se o que entrega, em função do que é renúncia fiscal, de não receber, do Estado não receber esse dinheiro, 25 bilhões de reais por ano. Os deputados aprovaram um texto na reta final correndo que, por exemplo, beneficia fabricantes de itens de informática da Zona Franca de Manaus que terão acesso a um abatimento de imposto de 2/3 da alíquota do IBS, que é no IVA dual, a parte referente a estados e municípios, mas ainda não estão satisfeitos. Os pessoas com quem conversei dizem que, com essas modificações feitas na Câmara, se chegou a igualar a situação de benefícios da Zona Franca de Manaus, conforme vigente antes da reforma tributária, antes da proposta do governo. A proposta do governo tirava benefícios da Zona Franca de Manaus. Os deputados, muito insatisfeitos, se articularam para que pelo menos ficasse empatado a situação. Então, essas modificações na reta final, para favorecer a Zona Franca de Manaus, o fizeram para que se retomasse a condição anterior, que era perdida na proposta do governo. Só que ainda falta o Senado. E a rapaziada quer mais, não quer dois terços só de abatimento da alíquota. Quer tudo. E vão trabalhar para ter tudo. A íntegra desse abatimento, portanto, completamente abatido. A ver quem sai abatido dessa história, lembrando que o relator da reforma tributária no Senado é Eduardo Braga, senador pelo estado do Amazonas, ex-governador do Amazonas. Muito bem. STF, o nosso glorioso Supremo, Não. Tem uma outra coisa aqui antes, que eu anotei de última hora sobre a reforma tributária, antes de mudar de assunto, que é o drama do IVA, né? Do Imposto sobre Valor Agregado, naquele caso da trava. O drama da trava, no fim das contas. Sabe aquela trava que os deputados meteram no texto da reforma para ter conforto e inflar a cesta básica e, com isso, inflar, aumentar a alíquota para muito além dos 27%, havendo o fetiche dos 26,5%, criaram aquela trava. Ninguém sabe a trava, depois a gente vê, né? Empurra para 2033, depois a gente vê esse troço. Inventaram a trava, que será um mecanismo que nem Deus sabe do que se tratará, um mecanismo para que, se vazar os 27%, vazado já está, se dê um jeito de tirar alguma coisa da cesta base que mexe aqui para compensar e conseguir baixar para os 26,5%. Propõe isso a mesma turma que, ou acredita nisso, a mesma turma que acredita nas metas, nas travas, nos gatilhos do natimorto fiscal, do arcabouço fiscal, Deus o tenha, em bom lugar. Então, o Jornal Globo traz uma fala, deixa eu achar aqui, do secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, muito preocupado com essa trava, porque ele é um técnico, ele sabe que essa trava é conversa fiada, depois a gente vê, como eu apontei aqui no primeiro momento, não precisa ser nenhum gênio para perceber do que se trata. Bernard Api afirmou que a proposta de trava para a alíquota padrão do novo sistema de impostos para não ultrapassar 26,5% não tem garantias de que vai funcionar. Não tem, né, doutor? Não tem. Não tem garantia de que vai funcionar. Não vai funcionar. Ele está preocupado, ele quer amarrar isso de alguma maneira, para que não fique só na vontade, o pessoal ter o conforto de aprovar esse vai com tudo, me engana que eu gosto, passa tudo, bota tudo e vamos ver no que vai dar. Por isso, disse ao jornal, ao Globo, que o governo, do qual ele faz parte, irá sugerir ao Senado ajuste na proposta aprovada na semana passada. A ideia do governo é já definir no texto em discussão, olha, não é uma ideia, né? No texto em discussão, quais os mecanismos seriam utilizados? Eu quero saber. Quais os mecanismos seriam utilizados para reduzir a alíquota e garantir que ela não passe de 26,5%? Na lista estão, por exemplo, mexer em... Olha as possibilidades para garantir o 26,5% e vocês me dirão se isso tem alguma chance de prosperar. Na lista estão, por exemplo, mexer em itens da cesta básica, retirar alguns setores de exceções ou regimes especiais, tudo que o governo não conseguiu fazer até agora, certo? Ou diminuir linearmente as isenções dadas. Isenção dada é isenção para sempre. Você não mexe mais, gente boa. Para! Com a antecipação da definição de medidas para corte na alíquota do governo, Congresso e empresas não precisariam esperar uma nova análise de um texto proposto em 2031. Vou parar por aqui, porque de travas, travo eu. Você faz a sua leitura, meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Agora sim, Supremo Tribunal Federal prorroga prazo para governo e Congresso chegarem a acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos, é aquele famoso caso da desoneração. Olha aí, esse caso tem tudo a ver com o que falamos agora. Você dá a desoneração. Foi o PT que deu essa desoneração da folha de pagamentos, governo Dilma. Dilma 1, desoneração dada. Aí agora, no desespero, Haddad quer rever, quer reonerar. A meu ver, já falei aqui, respeito às divergências, posição correta do governo pela reoneração. A desoneração já se provou uma política pública ineficiente, pelo menos para garantir gerar emprego. Não há conta que sustente isso, não há contenta. É muito mais caro para o que entrega. O governo quer reonerar. Não é nenhuma convicção do governo, tá? Isso é coisa. Desoneração, originalmente, é um programa petista. Mas é que precisa arrecadar, precisa de dinheiro em caixa, precisa que o dinheiro entre. Então há o desespero para reonerar. Já escrevi muito sobre isso, já reconstituí essa história. Só que ainda há leis de responsabilidade fiscal entre nós, para manter uma desoneração, ainda que haja, bom dizer, um programa, um acordo para que a reoneração progressiva venha a partir do ano que vem, até 2027, não é isso? Reonerando aos poucos, mas vale em 2024, para compensar o impacto da desoneração, é preciso apresentar uma recomposição, algo que compense essa despesa, esse gasto tributário. O relator da matéria no Supremo é o ministro... Gente, me deu um branco agora, qual é o nome do... Zanin, ministro, advogado de Lula. É, ministro Zanin, só que ao recesso, à frente está agora, nesse processo, nesse período de recesso, o plantonista Edson Fachin. O Zanin deram um prazo para que se chegasse a um acordo nos termos de como seria essa compensação até o dia 19 de julho, famoso depois de amanhã. Não há acordo, não há mesmo como haver, estamos no período de recesso, então Fachin estica o prazo outrora dado por Zanin até 11 de setembro, ó, até 11 de setembro, minha gente, vocês têm para resolver isso e encontrar como recompor, compensar o buraco da desoneração. O senador Jax Wagner, que é o líder do governo no Senado, agora eu tenho até dúvida se não é o relator responsável pela proposta de compensação, agora eu estou na dúvida, mas de toda maneira ele informa que o texto será votado em agosto. Tem uma série de propostas que o Senado prefere para rebater isso, mas os cálculos apontam que o que o Senado oferece como conta para compensar o impacto da desoneração não vai a contento, de modo que o governo, que é a parte mais interessada nisso, propõe, e há uma crise, é uma reação do Senado, como houve reação todas as vezes que se tentou de outras formas compensar, a mais recente foi o PIS/COFINS, né? A revisão do benefício cruzado para compensação de imposto do PIS/COFINS, o governo propõe aumento da carga tributária, depois Haddad fica bravo, né? Propõe aumento da carga tributária por meio do aumento da CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido das Empresas, um aumento também temporário durante esse período de retomada, né, progressiva da reoneração, seria temporário. Eu não acredito nesses temporários aí, mas de toda maneira, para compensar e fechar essa conta, o Senado reage a isso aqui, porque diz, olha, a gente aprova uma desoneração, vocês não aceitam a desoneração, pode considerar errada, mas não aceitam a desoneração que o parlamento banca, e aí propõe agora onerar, por meio do aumento da CSLL, os mesmos setores que nós resolvemos desonerar. E aí há o conflito empurrado para 11 de setembro, ou até 11 de setembro, uma solução. Enquanto isso, Lula... Aí. Haddad vai dizer que é um problema de comunicação, um problema do Brasil de comunicação, falta de contexto. Descontextualizaram as palavras do homem, do presida. Lula diz que não há obrigação de cumprir meta fiscal se tiver coisas mais importantes para fazer, não é? Lula diz que não há obrigação de cumprir meta fiscal se tiver coisas mais importantes para fazer. Digo que sempre tem coisas mais importantes para fazer, e caras, e custosas. Governar é abrir mão de algumas delas. Governar, se se quer ter um orçamento minimamente crível, é fazer escolhas. Então, se tudo é prioridade, sempre haverá mais coisas a fazer, a conta nunca fechará. Ao contrário, estourará em muito mais. Então, o presidente da República disse isso, ninguém inventou, ninguém está tirando de contexto. Lula disse o seguinte: você não é obrigado a estabelecer uma meta. É verdade, ele não era obrigado a estabelecer uma meta, mas o governo dele estabeleceu, certo? Não era obrigado. Tem gente, inclusive, do partido dele que é contra meta fiscal, contra teto de gastos, contra o arcabouço fiscal, se arcabouço fiscal houvesse algum, né? Que não morto, nat morto. Por alguma razão, convencido, o presidente Lula estabeleceu uma meta. Então, ele diz, você não é obrigado a estabelecer uma meta. Estabeleceu. Então, tem uma meta, é uma regra. Se você cria uma regra, pressupõe-se a obediência aos limites dessa regra, havendo um custo por descumpri-la. Tão simples quanto isso. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Todos nós somos capazes de fazer uma lista de coisas mais importantes a fazer, inclusive emergenciais, que nos farão esculhambar, vazar, estourar os nossos pequenos orçamentos domésticos. Eu não gosto de fazer comparação de conta de Estado com conta doméstica, porque são coisas realmente diferentes, inclusive porque, ao contrário de nós, a turma é capaz de fabricar dinheiro e fabrica. Então, a fala do presidente é essa. E quero dizer o seguinte, quando ele diz você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer, quando Lula diz isso, ele não está ameaçando descumprir a regra fiscal. Ele está nos informando a razão, o motivo, porque já descumpriu, certo? A não ser que você tenha perdido memória. Como eu não sou CEO de banco, gestor de grande banco, eu não preciso ficar fingindo otimismo aqui. Não é que Lula esteja ameaçando descumprir a meta. A meta já foi descumprida, certo, meus amores? Ou pirei de vez? Não foi em abril que se mexeu nas metas do arcabouço fiscal? A adulteração do cadáver já foi feita. O vilipêndio já aconteceu. Certo? Só para a gente ter clareza sobre isso. Né? Que a explicação que havia coisas mais importantes a fazer. Gastos mais importantes a serem feitos. E naquela ocasião, portanto, se alterou a meta. Aliás, já se pedalou para antecipar, para fabricar dinheiros, para fechar a conta. Já estamos nessa. Sobre cortar gastos. Parece repetição do que já disse no passado, mas disse o presidente ontem de novo. Eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Nunca estará convencido, nunca será convencido, será dúvida permanente. E Haddad rebatendo essa dúvida do presidente, falando em compromissos rigorosos com o arcabouço fiscal, com presunto. Compromissos rigorosos com o arcabouço fiscal e que as falas do presidente são descontextualizadas e que o problema é de comunicação. Então, muita gente comprando essa ideia. Muito bem. Aí disse o presidente, isso aqui é maravilhoso. Eu, às vezes, fico irritado porque não sou marinheiro de primeira viagem. Isso é verdade. Não sendo marinheiro de primeira viagem, é previsível. Aí, Jailson. É previsível, não nos surpreende, não pode surpreender. Nada disso que Lula diz e faz é inconsistente com sua história. Aliás, com o que disse durante a campanha eleitoral também, estelionato eleitoral não cometeu, certo? Eu, às vezes, fico irritado porque não sou marinheiro de primeira viagem. Eu sou o presidente da República mais longevo desse país, depois de Getúlio Vargas, ditador, e Dom Pedro II, imperador. Presidente não foi eleito, então eleito, né? E governando democraticamente, é o presidente mais longevo desse país, de onde surpreender-nos não irá. Como o mundo real se impõe, meus amores? Como o mundo real se impõe? No dia 22, famosa próxima segunda-feira, está prevista a divulgação do terceiro relatório, é bimestral, de receitas e despesas. O presidente Lula diz que não está convencido da necessidade de cortar gastos. No dia 22 será apresentado esse relatório com anúncio de, incontornavelmente, bloqueios de recursos do orçamento. Bloqueios e talvez contingenciamentos. Há uma diferença, usa-se comumente, acho legal a imprensa nos últimos dias explicar isso, vou fazer a minha parte aqui também, a diferença entre bloqueio e contingenciamento. O bloqueio é a trava quando há um crescimento de despesas obrigatórias, impondo controle de gastos à luz do regramento que há. Controle de despesas não obrigatórias, certo? Bloqueio diante do crescimento de despesas obrigatórias. O contingenciamento já tem a ver com receita, com a frustração de receitas, quando as receitas não atingem aquilo que esperado, nesse caso, segura-se gastos. Muito bem. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, bloqueio e contingenciamento. Vamos ver o que virá no próximo dia 22. Certamente, bloqueio de recursos, isso aí, incontornável, porque as despesas obrigatórias crescem uma barbaridade. Deixa eu fazer um parênteses aqui para responder, Jailson. Tem a ver com isso aqui. André, você falou previsível como se fosse uma coisa boa. Jailson, previsibilidade é uma coisa boa. O que a gente consegue prever não necessariamente será bom, certo? O que é previsível não necessariamente é bom, mas a previsibilidade é boa, certo? Se você, Jailson, consegue prever que uma onda virá para destruir o local onde você está, o que você consegue prever é ruim, mas a sua previsibilidade permite, se você for inteligente, e eu sei que você é, ou espero que você seja, você consegue se antecipar. Então a previsibilidade é boa. O governo Lula ser previsível, Lula ser previsível, é bom. Porque me permite, se eu conseguir, se eu tiver meios para isso, me proteger. Ou não, se eu achar legal, investir, certo? Então a previsibilidade é algo bom. Bolsonaro era imprevisível. As porcarias que faria e quando as faria, imprevisíveis. Então, horrível. Horrível o conteúdo e horrível o fato de não conseguirmos prever. No caso de Lula, o que achamos ruim é previsível, irmão. Certo? Está explicado o conceito? Quer que desenhar mais que isso não dá, né? Então, espera-se para segunda-feira que vem um anúncio de bloqueio de recursos no orçamento. A dúvida é, qual será o montante? Qual será o montante? Eu, fazendo cálculos precários e conversando com muita gente, estou convencido de que a necessidade de bloqueio será maior, bloqueio e contingenciamento, não sei, mas assim, a soma, maior do que 30, necessidade, maior do que 30 bilhões de reais de bloqueio agora, no orçamento de 2024. Certamente maior do que 25 bilhões, ele é certamente maior do que aquilo que o governo promete cortar, sabe-se lá como, para o orçamento do ano que vem. Tem gente falando em 40 bilhões de necessidade de bloqueio e ou contingenciamento em 2024. O governo vai apresentar quando? Quanto no mundo real? 10 bilhões? 15 bilhões? Não atenderá. Não atenderá. Importante registrar que Haddad fala em possível bloqueio. Ainda luta contra a óbvia realidade. Disse também, informação importante, que os números que estão sendo preparados pela área econômica, fazenda, planejamento, sobretudo, que esses números ainda não foram levados, apresentados ao presidente Lula, que vai bater o martelo sobre quanto se deverá bloquear. uma atividade clandestina do planejamento no governo Lula, né? O ministério clandestino. Estão trabalhando lá, fazendo contas e tal, tentando encaixar uma ação, sabe? Uma ação de guerrilha. Segura aqui! De vez em quando são ousados, né? Botam a cabeça para fora, falam em desvincular, desindexar gastos e tal, aí pancada, se encolhem de novo e continuam trabalhando, fazendo as contas lá. Uma espécie de clandestinidade. Vamos lembrar, já falei aqui, que para 25 Haddad promete corte de modestos 26 bilhões em despesas obrigatórias. É a tal, isso para 25, hein? 25, 26 bilhões, quase 26 bilhões. Nem coça a necessidade fiscal brasileira. E diz que vai levantar isso aqui com revisão de benefícios previdenciários, sociais, revendo fraudes e tal, varredura. Olha, difícil chegar nessa conta. Lembrando que a principal, estamos acompanhando, a principal proposta, a principal medida arrecadatória, falando em contingenciamento, né? Se não atinge a arrecadação esperada, frustrada fica a receita, é preciso contingenciar também. O governo vinha arrecadando bem, né? Mas a principal medida arrecadatória, que tem a ver com aquela voto de desempate do CARF, que era grande aposta para 2024, ainda não entregou, nem perto, se é que já começou a entregar alguma coisa, dos mais de 50 bilhões previstos no orçamento de 2024, por meio dessa ação. Certo? Bonito não está. E eu quero ver o ministro Haddad dizer que eu estou descontextualizando alguma coisa aqui, né? Que eu estou tirando alguma coisa do lugar. Certo? Ministro Haddad, bom dia, que antes de começar a trabalhar, e trabalhar ele trabalha, ninguém pode dizer que não, o ministro Haddad sempre acompanha esse programa. Quando ele não pode, ele vê no final do dia. Muito obrigado, ministro, pela audiência. Muito nos honra. O presidente Lula continuou falando, né? O povo mais pobre, o povo mais humilde, quando ele tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar. Ele compra comida. Não é preciso ser o povo mais pobre, não. O povo mais humilde, não, presidente. Tem reportagem aí, né? Olha lá, tá no Estadão também. Lula e empresários. Olha lá. O Jefferson Pellerberg botou na tela. Povo mais pobre não compra dólar, compra comida. Povo mais pobre não, presidente. Povo remediado também, classe média também. Eu não compro dólar, não. Faz tempo. Hein? Tô até querendo viajar, mas não dá. Vou pedir férias para Léo Cruz. Ele vai falar, tá bom, te dou férias. Você quer descansar e tal? Vamos falar sobre isso mais adiante. Lá pro final do ano, Léo. Mas eu vou tirar férias para quê? Para ficar aqui em casa? É capaz até de gastar mais. Será o quê, Jailson? Tu tá comprando dólar, Jailson? Alguém vai comprar dólar R$6, cinco e tanto pra gente? Quase R$6, dólar? Tem dinheiro não, filho. Tem quanto que tem escola para pagar, irmão. Aí o presidente disse, o povo mais pobre, o povo mais humilde, quando ele tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar, não. Ele compra comida. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é um... né? Eu só para dizer o seguinte. Tem muito alimento dolarizado, né? A gente vê como o dólar mais alto, que é um puxador de inflação, como chega na conta da quitanda, certo? É obviedade isso. Então, o dólar que o povo não compra, que não pode comprar o dólar mais caro, faz carga sobre os alimentos que os pobres compram, certo? Então, essa fala aqui do presidente Lula, que é fala de político, né? Populista e tal, essa fala aqui é uma farsa, certo? Então, o dólar mais caro, o dólar mais caro, deixa eu explicar aqui, o dólar mais caro sobre mim, classe média alta, digamos assim, tem como impacto não me deixar viajar. Eu não vou para Paris, não vou para Nova York, certo? Aliás, entre as duas cidades eu escolherei sempre Paris, embora gostando muito de Nova York. Faz tempo que eu não vou, por causa do dólar. Esse é o impacto na minha vida. Mas não impactará tanto, porque eu tenho meios, a minha compra. É cara a compra que eu faço, semanal, mensal. Mas eu não deixo de comprar carne, não deixo de comprar as coisas. Para o pobre, que não compra dólar, e que, portanto, não tem a perspectiva de viajar como eu teria, esse cara, a comida dele fica mais cara e ele deixa de comprar alguma coisa. E as falas do presidente em nada ajudam a melhora da vida desse cidadão. Que mais? Finalmente, porque já chegamos a 35 minutos de programa, Leonardo Cruz. Veja, Leonardo Cruz. Quanta coisa consegui tratar nesse programa, aqui nessa dinâmica, em tão pouco tempo. O Estadão está me educando contra a minha prolixidade. Muito obrigado, Leonardo Cruz. Ó, o Caetano, por exemplo, pão é trigo e trigo é dólar. É só um exemplo. Certo? Para terminar o programa, o caso Âmbar Energia, né? A empresa dos irmãos Batista. Um caso que, graças ao trabalho da imprensa, no que me incluo, um caso que tem feito as autoridades segurarem a onda para esse acordo. O acordo da Âmbar Energia é aquele acordo, eu expliquei várias vezes, mas para quem está chegando aqui agora, eu vou explicar rapidamente. Houve um contrato emergencial em 2021 para fornecimento de energia diante de uma crise hídrica, energia garantidora da segurança energética do país, um contrato, um leilão, portanto, emergencial, que exigia produção de energia com muita pressa, num prazo muito curto, em função do que as empresas seriam remuneradas com muitos bilhões. A Âmbar Energia entrou num contrato para comprar construção de 4 usinas, nunca as construiu, nunca as entregou, os prazos foram todos vencidos, não erguendo as plantas, partiu para arrendamentos de projetos já existentes, descumpridos ainda assim os prazos estendidos, qualquer prazo possível, de contrato descumprido absolutamente qualquer ângulo, e finalmente um acordo feito, para que mesmo com todas essas inadimplências absolutas, o contrato fosse mantido, a Âmbar fornecendo essa energia, já desnecessária nessa altura, porque a crise hídrica superada, fornecendo energia caríssima, a partir de uma planta já existente, antiga, nada construída, certo? Uma planta, se eu não me engano, de Cuiabá. A multa, cálculo para multa, diante do descumprimento do contrato, seria de algo como 6 bilhões, foi reduzida para 1 bilhão, 1,1 bilhão de reais, e o contrato foi renovado, porque haveria um risco, não tinha risco nenhum, haveria um risco da Âmbar entrar na justiça e ganhar a causa e tal, e ser indenizada e muito mais, com base nesse risco muito improvável, para não dizer inexistente, o Ministério das Minas e Energia, a Agência Reguladora, a ANEEL, com a anuência da AGU, com uma certa generosidade, simpatia do Tribunal de Contas da União, com aval da Advocacia Geral da União, o governo, o Ministério das Minas e Energia, firmou um acordo para manutenção desse contrato, a multa que eu disse de 6 bilhões passando para 1,1 bilhão, e a empresa receber mais de 9 bilhões de reais. Então a gente foi de 6 bilhões de multa a 9 milhões a serem recebidos, uma variação de 14 bilhões, não é isso? Considerando o desconto de 1 bilhão da multa, da penalidade aplicada. Um acordo lesivo para o interesse público, firmado nas barbas de todos esses profetas aos interesses públicos. A sociedade estrilou, a imprensa botou a boca no trombone, cobrando uma posição, porque o acordo passaria a ter eficácia a partir de segunda-feira, agora, dia 22. E aí, em função de tudo isso, o Ministério Público, junto ao TCU, entrou com uma demanda pedindo uma medida cautelar, uma liminar, suspendendo esse acordo, a eficácia desse acordo. Isso foi anteontem, deu prazo de 3 dias, se eu não me engano, vence amanhã. Ontem, o Ministério das Minas e Energia, se antecipando, pediu que o Tribunal de Contas da União julgasse o mérito do acordo com a Âmbar, e aí deu um novo prazo, disse, ó, diante da questão apresentada e do acolhimento parcial pelo relator Benjamin Zimmler da demanda do Ministério Público, eu proponho, já que entraria, teria eficácia, portanto, pagamentos começariam a ser feitos na próxima segunda-feira, dia 22 de julho, eu proponho o adiamento o contrato é válido, o acordo é válido, mas proponho o adiamento da eficácia do acordo para 30 de agosto. Então, não, independentemente do que se decida, é tudo mais constante, em vez de 22 de julho, o acordo passaria a ter eficácia em 30 de agosto, é o que pede o Ministério das Minas e Energia. Registro também que ontem a Advocacia Geral da União, que em vários pareceres, inclusive do ministro Jorge Messias, chancelara esse acordo lesivo ao interesse público. Ontem a AGU pediu ao Ministério das Minas e Energia também a suspensão do acordo. Então a AGU mudou de posição sobre aquilo que chancelara. Esse ofício do ministro Alexandre Silveira, eu o li agora pouco antes, esse que pede para o TCU julgar o mérito do acordo, porque é o seguinte, também para falar do TCU, o TCU não firmou esse acordo, certo? Ele meio que lavou as mãos. Nesse caso, disse: olha, não firmamos o acordo, vamos arquivá-lo, mas sou simpático a um acordo nesses mesmos termos feitos pelo Ministério das Minas e Energia, e assim foi, com aval da Advocacia Geral da União, da ANEEL, outrora agência reguladora, esse acordo que eu expliquei aqui. Então, diante da pressão e da demanda do Ministério Público junto ao TCU, o relator, o ministro Zimmler, tomou essa providência de dar 3 dias de prazo para explicações, para coleta de informações. É uma formalidade, porque as informações todas são muito conhecidas. Deu 3 dias, ao fim dos quais, pelo que eu li, né, no despacho do ministro Zimmler, estava claro que ele suspenderia o acordo. Né? Agora responde o Ministério das Minas e Energia, aumentando o prazo para a eficácia do acordo e, segundo o meu entendimento, emparedando o Tribunal de Contas da União. Porque diz o seguinte: se o Tribunal de Contas da União entender, finalmente, que esse acordo da AMBA não deve ser feito, não deve valer, o mesmo entendimento, olha isso, um parênteses aqui. Durante todo o documento, o ofício do ministro das Minas e Energia, dos Ministérios de Minas e Energia, ele defende o acordo, tá? Ele defende o acordo com vigor, o acordo que firmou com a Âmbar Energia. Mas diz que se o tribunal, para mim é um emparedamento do Tribunal de Contas da União, pelo ministro, se o tribunal entender que esse acordo da Âmbar não deve ser feito, outros já firmados da mesma natureza, segundo o ministro, na mesma linha, deveriam ter eficácia cortada também. Então, se vai mexer no Dâmbar, vai ter que mexer nos outros já feitos. Sendo que, estudando o caso, me parece que o Dâmbar é bastante singular em relação aos outros. Olha aqui o que diz o ministro. Por fim, destaca-se que, tendo em vista a existência de acordos já firmados e homologados por esse TCU no âmbito do PCS, que é essa natureza de contrato emergencial, com premissas que seguiram as mesmas razões de decidir e proporcionalidade, caso o tribunal entenda pela procedência da representação do Ministério Público junto ao TCU, este Ministério das Minas e Energia sugere a suspensão e análise imediata de todos os acordos firmados no âmbito dos PCS, como medida de cautela, equidade e para que a isonomia dos atos administrativos praticados seja preservada em respeito a todos os princípios que regem a administração pública. É onde nós estamos. O jogo é bruto, pessoal. E para mim, o jogo bruto é que meu horário já está vencido. E ao fim deste, modesta parte, extraordinário programa, convido vocês a se inscreverem no canal, compartilharem, comentarem, curtirem, divulgarem, cutucarem este algoritmo para que nós possamos crescer ainda mais. Amanhã, quinta-feira, às 7 horas da manhã estaremos aqui neste mesmo canal, ou a partir deste mesmo canal. Muito obrigado pela companhia. Um beijo.